Fala, doutor!
Voltamos com o nosso quadro, recebendo hoje o convidado, doutor Saulo Silveira. Ele é urologista, participa do nosso programa agora. Vamos falar sobre próstata. Se você tem alguma pergunta, dúvida, pode ligar para o 3838-1213 pelo nosso WhatsApp, é o 999-56-1213. Nós estamos aí terminando, né, concluindo outubro, né, que é um mês dedicado à mulher, outubro rosa, mas aí está chegando novembro, onde a gente vivencia a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha destinada aos homens à prevenção do câncer de próstata. E doutor Saulo está aqui para falar um pouco sobre essa campanha, explicar a importância do homem se conscientizar e procurar o serviço de saúde para estar sempre com sua saúde em dia. Doutor Saulo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Novembro Azul chegando e é um momento importante de conscientização.
Isso, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde aos que estão me ouvindo, nos ouvindo. É uma oportunidade que se renova, né? Nós estamos chegando agora no mês de novembro. E a campanha está de pé, forte, firme. Para quem não tem as informações precisas, isso foi uma iniciativa que começou anos atrás, né? Em 2003, na Austrália, que se juntaram uns homens, foram 30 inicialmente, com a ideia de propagar informações e tentar promover a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Então, uma coisa bem mais ampla, que mundialmente é conhecido como Movember, que vem relacionado com o bigode e todas as atitudes voltadas para a saúde do homem. No Brasil, mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Urologia abraçou a causa junto com um instituto chamado Lado a Lado, e com a mesma iniciativa. Quem não percebeu, em novembro, as mulheres, os homens começam a utilizar roupas de cor azul, em alusão à campanha. Algumas instituições iluminam. No meu consultório eu sempre ponho azul. Aqui na cidade nós já temos alguns locais também, laboratórios, clínicas que colocam azul. E nas grandes capitais, mais frequentemente. A ideia é difundir o conhecimento em relação à saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. O foco maior seria em termos do entendimento dos fatores de risco e das atitudes que poderiam ser feitas em cima disso. A gente bate muito em cima de quebrar o preconceito para que o homem venha, cuide da sua saúde. Quem sabe um dia no mesmo patamar que as mulheres. As mulheres, elas têm bem mais atenção do que os homens, né?
É verdade. E nesse período, com a campanha, o senhor já vê uma diferença? Os homens estão procurando mais o médico, procurando fazer essa prevenção?
Sim. No final do ano, geralmente, ocorre uma atenção nesse mês de novembro. E, sazonalmente, aqui na região, finalzinho do ano, assim, novembro, dezembro, aumenta também o atendimento desses homens. Seja pela campanha e também porque muitos filhos retornam à cidade no final do ano e querem cuidar dos seus pais. Eles às vezes são ausentes, a gente tem uma demanda muito grande de netos, de filhos que retornam, aí no final do ano querem dar uma atençãozinha maior e acabam levando e vai difundindo. É bem legal, a gente tem notado uma melhora assim no final do ano por esses dois fatos, um fato relacionado com a campanha e o outro com o final do ano e o retorno desses filhos da terra que vem para cá.
Importante isso. Doutor, falando de estatísticas, é preocupante os números?
Muito alto. 68 mil casos, óbitos frequentes. É o segundo câncer mais frequente. O primeiro é o de pele, não melanoma. E nós temos uma mudança no comportamento do diagnóstico desses números, né? Então, nós tínhamos uma época, quando eu cheguei aqui, há uns 15, 16 anos atrás, os pacientes que nós diagnosticávamos sempre vinham num estágio avançado. A doença já tinha infiltrado, já tinha metástase e os casos localizados eram menos frequentes. Agora, graças à divulgação, conhecimento através das redes sociais, televisão, o Novembro Azul, nós temos pacientes que chegam para a gente com PSA baixo, com tumores de menor tamanho. Isso aí é uma alegria para a gente, porque permite o tratamento curativo. O câncer de próstata, assim como os outros cânceres, a maioria das doenças, é uma batalha difícil. E ela ganha, a equipe, né, ganha quando a gente chega mais cedo. Então, a partir do momento que o tumor esteja menor, mais localizado, a capacidade de cura é maior. Então, há 15, 20 anos atrás, nós pegávamos um paciente, PSA de 200, de 800, tumores enormes, fazíamos atitudes paliativas com resultados precários. Hoje, a gente tem os dois grupos. Nós temos pacientes que chegam para a gente com a doença avançada, sim, ainda tem, mas em bem menor quantidade. Nós pegamos pacientes hoje, inclusive pacientes mais jovens, pacientes com 42 anos, com 45, com tumores pequenininhos, de meio centímetro, com cura, e a gente fica super feliz, que acaba virando amigo, é um laço que se cria. Você vai acompanhando o doente, a família. Ontem mesmo eu atendi um dos primeiros doentes aqui, que eu fiz uma cirurgia de câncer de próstata, há 16 anos, e a doença dele não retornou, ele ficou sem sequelas e virou um amigo. Ele até mora próximo da gente e muito feliz com isso, porque a gente conseguiu tudo. Diagnóstico precoce, tratamento efetivo, sem sequelas e um segmento, um follow-up, assim, 16 anos sem recidiva da doença. Esse é o objetivo da gente, não só dar o diagnóstico. Dá o diagnóstico precoce, que a chave da cura está relacionada com o tempo da doença. O câncer de próstata é um câncer lento, é um câncer que tem uma duplicação tumoral lenta, ele demora em torno de 10 anos para fazer um centímetro cúbico, às vezes até 15. Então, significa o quê? Que se o paciente ele passa regularmente no médico, ele vai ter uma chance de ser diagnosticado alta, 90, 95, 98. 100% não, pode passar batido. No entanto, como ele vai voltar no ano que vem, e nós sabemos que é um tumor de evolução lenta, então quem fizer uma regularidade, com certeza, se tiver essa doença, quando ela começar a se manifestar, o colega urologista que estiver acompanhando vai conseguir dar um diagnóstico precoce. Aí significa o que eu estou querendo dizer, que é o que melhor tem. Tratamento no início, sequelas mínimas, retorno à sociedade, retorno ao seu trabalho e à sua família em muito curto tempo.
Uhum. Doutor Saulo, me parece que o CA ele tem alguma ligação com ser hereditário? O pai teve, então, obrigatoriamente, o filho pode ter no futuro essa doença?
Tem. A hereditariedade é um fato comprovado, existe alteração genética e algumas famílias elas passam para frente. Então, tem uma estatística famosa que fala em torno de um aumento, em torno de 2 a 3 vezes para cada membro portador do tumor na família. Seria mais ou menos assim, se eu tenho um pai, ou um tio, ou um primo, geralmente de primeiro grau, eu tenho 2 a 3 vezes mais chance. Por exemplo, eu mesmo tenho um tio que tem, fez tratamento, está bem, eu já tenho fator de risco, tá? Então, aumentado. Se eu tiver um segundo ou um terceiro, isso aí vai multiplicando por 6, por 8, 10 vezes mais. Então, mas não é 100%. Obrigatoriamente, não. O que eu costumo ver na prática do dia a dia é quando você tem uma família com mais membros, tipo, você tem 8 filhos, 12, e o pai tem, aumenta a chance de você encontrar um desses filhos como sendo portador de um câncer de próstata. Aí a gente sempre recomenda, toda vez que eu dou o diagnóstico ou um paciente chega para mim, mesmo com o diagnóstico de um colega, eu pergunto pelos filhos, pelos primos, pelos tios. E informa eles. Até requisição de exames. Aí digo, olha, fale com a esposa dele, fale com seu primo para ir atrás, porque é muito frequente. Eu tenho algumas famílias com 2, 3, 4 casos na mesma família. E inclusive em estágios diferentes. Você tem, por exemplo, um pai ou um avô que chegou com a doença avançada. Aí o filho ou o sobrinho já pegou no começo. E o outro também. Por quê? Baseado naquele fato inicial, que chegou meio despreparado, não estava fazendo seguimento, o resto da família abriu o olho e acabou conseguindo pegar em fases iniciais. Então, é muito importante isso. Nós temos a cor, a raça negra tem uma incidência maior do que as outras raças. Nós temos o outro fator de risco, idade. Quanto mais velho, mais chance de ter tumor. Então, o ponto de corte para busca, para você ficar triando, seria em torno de 50 anos para todo mundo e 45 anos. Todos os homens a partir de 50 anos já podem fazer. Antigamente era 40, aí foi subindo para 45, chegou em 50. Uhum. E todos os que têm fator de risco, 45 já é um ponto de corte. Então, se tem casos na família, raça negra. Raça negra é uma coisa interessante porque, na verdade, nós não temos... É muito raro você ver uma pessoa totalmente da raça branca. Nossa população é... Nós somos miscigenados, então isso. Eu poderia dizer que todos poderiam ir a partir dos 45 anos, porque todos nós temos um pouquinho, né? Sim. Então, casos na família, a idade e a raça seriam fatores de risco. Não precisa sentir nada. Até hoje tem uma coisa que o preconceito está caindo. As pessoas estão conseguindo entender que há necessidade de passar no médico, sim. Até aí tudo bem. O que eles ainda não conseguiram ainda encaixar a ideia é que não precisa sentir nada para ir ao médico. Então, você, o paciente assintomático, que está me ouvindo, que não está sentindo nada, que urina bem, que a urina é clarinha, que esvazia a bexiga sem nenhum problema, que não está perdendo peso, que não tem dor nenhuma, você precisa ir sim no urologista, porque chegou a época. E não, como chega lá algumas vezes, vem arrastado pela filha, vem com a mãe...
Pela esposa.
É, aí chega lá, aí ele com aquela cara feia. Aí você fica, mas por que vai fazer o toque? Às vezes não. É porque assim, eu não sinto nada. Por quê esse negócio? Eu não estou sentindo nada, não preciso do médico. Quando eu estiver sentindo, eu sei que o corpo é meu, e aí eu procuro. Essa ideia, ela é uma ideia facilmente compreendida. Eu entendo o leigo quando diz isso. Porque tem lógica. Se eu não estou sentindo nada, para que eu vou? O problema é, quando a doença evolui, infiltra e espalha, dissemina, ela vai causar sintomas. E obrigatoriamente, esse paciente vai procurar uma ajuda. Ele vai procurar um clínico, um cirurgião, um médico da família, ou vai para o urologista. Mas nesse momento já se perdeu o time, o momento de ouro de você fazer a cura. Por isso que aguardar os sintomas não é uma boa. Eu falo muito, a gente tenta procurar exemplos para que o pessoal entenda, os pacientes acompanhem o raciocínio. Aí seria mais ou menos assim, você vai num carro, você não precisa que o carro bata em outro carro para você botar o cinto, para você trocar as pastilhas do freio, para você fazer a manutenção do veículo. Quer dizer, você vai esperar que o pneu careca, num dia que você freie, o carro vá lá, causa uma tragédia para você dizer, eita, realmente, não, você troca o pneu porque você vê que vai dar problema. Você põe o cinto de segurança, você entra no carro sem ingerir bebida alcoólica, mas antes do acidente acontecer. Então, em relação ao cuidado com a saúde do homem, a ida para o urologista, ela seria na época certa para o paciente sem sentir nada, sim. Daí o nome prevenção. E as outras atitudes? Alimentos, cereais, frutas, caminhadas.
O estilo
bem,
de vida,
o estilo
faz
de
toda
vida,
a diferença.
Ele influencia muito, porque na verdade nós temos outras doenças que matam até mais, as doenças cardiovasculares, AVC, infarto. E a prevenção hoje está muito claro. Qualquer pessoa que você entra na internet, você vai ver. Saúde, um sono tranquilo, dentro do que for possível, descanso diário, atividade lúdica, alimentação saudável, esporte, tudo isso faz diferença. É uma pirâmidezinha de coisas que você vai construindo. E o inverso, destruindo. A partir do momento que você está bebendo em demasia, está fumando, não está se alimentando bem, passando a hora da alimentação, tudo isso vai diminuindo a sua imunidade, vai diminuindo a capacidade de você ter um corpo saudável. E vai se instaurando, desde doenças infecto-contagiosas até as doenças crônico-degenerativas e também o CA. Não tem uma explicação fácil, clara, mas nós sabemos que é uma correlação muito forte entre o estilo de vida e anos de vida e a presença ou não de algumas doenças, dentre elas o câncer.
Se você tem alguma pergunta, pode ligar para o 3838-1213 ou participar pelo nosso WhatsApp. Doutor Saulo, a mulher pode fazer o autoexame em casa, no banho, na frente de um espelho. O homem não tem algum autoexame que ele possa fazer em casa? Tem alguma coisa que ele possa fazer para identificar?
Prevenção do CA de próstata, não, porque o autoexame da próstata, além de ser extremamente constrangedor e inoportuno, o achado, caso o paciente faça, ele não saberia interpretar esse achado. Diferentemente da mulher, que ao examinar a própria mama, ela teria sim condições de perceber alguma alteração que fosse.
Algum nódulo,
agora, o que poderia ser feito é o autoexame do pênis, por exemplo. Qualquer lesão peniana que surja, seja ela... suspeita de uma doença infecciosa ou algum nódulo, alguma lesão, uma úlcera, ela deve ser olhada e se aquilo persistir uma semana, duas, não está melhorando, levar ao médico. Nós temos o câncer de pênis e o simples, no ato do banho, você fazendo a higiene, você percebeu alguma coisa, vale a pena ir lá. O exame orificial alterado, no ânus, alguma coisa que pudesse ser vista durante a higiene, ela tenderia a ser mais para um CA de canal anal de ânus, né? Porque a próstata ela é um pouco mais profunda, então dificilmente você conseguiria. Só por curiosidade, eu já soube de dois casos em toda a minha vida de homens que fizeram o autoexame da próstata, uma coisa bem assim inusitada, e um deles encontrou realmente uma alteração e a gente foi atrás e tinha. Mas assim, foi uma coisa bem inusitada, não tem nenhuma orientação para isso.
Não é comum acontecer.
Não, não. Mas o entendimento da necessidade de ir ao médico, sim, e da higiene. O câncer de pênis ele está correlacionado com a má higiene. Então, quem não faz a higiene normal e enxuga, tem propensão. Quem tem fimose, às vezes tem paciente com 50 anos de idade, por exemplo, 60, com uma fimose. Aí, nossa, como? Não deu atenção. A mãe, na época, não tinha informações e foi passando. A fimose, em pacientes mais velhos, é um problema, porque a higiene interna não é possível de ser feita. E aí ele limpa por fora, mas fica sujeirinha. Aquela sujeirinha ali, ao longo dos anos, é um fator de risco para câncer de pênis. Já teve vários casos relatados, eu já presenciei, da gente ir fazer a cirurgia, a circuncisão, a prostatectomia, e quando nós abrimos, né, o prepúcio, nos depararmos com um tumor de pênis dentro. Às vezes o paciente vem e, doutor, sempre tive essa fimose aqui, mas agora está estranho, está saindo um cheirinho mais forte. E eu palpo aqui, eu examino, tem uma região mais dura, meio estranha. Quando você vai olhar dentro da fimose, um câncer de pênis. Mas isso daí seria, no caso, a fimose em pacientes mais velhos, né? Uma criança de 8 anos, de 15 anos, um adolescente, tendo uma fimose, deve fazer sim, mas nunca vai encontrar um tumor na criança dessa, não. Seriam pacientes mais idosos.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
José Fernando.
Qual a dúvida, Fernando?
Michele, é o seguinte, eu fiz uma colostomia com o Dr. Saulo no ano de 2012. E na reconstrução deu fístula, não sei se ele lembra do meu caso.
Eu lembro, sim.
E segunda-feira eu senti um incômodo no local da cirurgia, que me deu uma dor assim, tipo rasgando a pele por dentro, entendeu? E eu fui no hospital, passei no cirurgião e ele me atendeu muito bem e me proibiu de alguns alimentos. E eu também falei pra ele que eu pegava peso, que trabalhava com sinuca. Aí ele disse, proibiu também. Eu digo, e é possível acontecer de voltar? Ele disse, sim, é possível. Inclusive, a aderência ou hérnia? Aí eu queria saber dele se procede essa situação.
Boa tarde. Eu lembro do seu caso, sim. Veja só, um caso como o seu pode evoluir com hérnia, com aderência e até retorno da fístula. É um caso especial. Não se refere tanto aqui à questão que nós estamos conversando, que é o câncer de próstata, mas em relação ao que você está questionando, o desdobramento vai depender do caso. A alimentação pode influenciar. A gente conversou já outras vezes sobre isso, uma alimentação mais leve, mais saudável, com menos alimentos condimentados e gordurosos vai facilitar. Mas caso queira, digamos assim, que nós contemplemos novamente o caso, na segunda-feira eu estou lá, você pode passar conosco. Eu dou uma olhadinha.
Muito bem, vamos aqui para o zap. Diga você.
Doutor, boa tarde. Qual é o exame mais preciso que pode mostrar ou detectar problema na próstata? É o de sangue ou de toque? Um abraço.
Boa tarde. Olha, os dois exames, eles se complementam. Eles não chegam a competir um pelo outro. O exame de sangue isolado, ele dá uma cobertura. Ele é bem-vindo, mas ele não é suficiente. Quando você associa com o toque, você sobe esse percentual acima de 90%, quase 100%. E, em alguns casos, você pode associar também o ultrassom transretal. Isso vai depender muito da percepção do profissional que estiver examinando. Ele vai juntar, vai associar a consistência da próstata, a presença de nódulo ou não no toque, junto com o PSA. Então, nós temos pacientes, o que mais nos preocupa, é uma janela que existe na capacidade de detecção de câncer do PSA, porque toda vez que você tem um câncer de próstata, na maioria, digamos, o PSA se eleva. Aí todo mundo acha que é 100% essa correlação, e não é. Nós temos pacientes com câncer de próstata com PSA normal, PSA abaixo de 2,5, e olhando aquele papelzinho, qualquer médico ou qualquer outro profissional da área de saúde que lê, consegue dizer, este exame está normal. No entanto, o exame de sangue está normal, o paciente não. O paciente precisa ser examinado, sim. Alguns médicos não fazem o toque, às vezes por pressa, às vezes porque não quer mesmo, preguiça, depende do caso. Mas a prevenção completa, ela preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, é o toque com o PSA. Podendo acrescentar o ultrassom em casos de dúvida, dependendo da idade do paciente e das queixas. Um só, claro, entre nada e um PSA, né? Claro. Mas o ideal, no mínimo, é a junção destes dois.
Vamos para o zap, mais uma mensagem.
Boa tarde, doutor. Doutor, o marido tem começo de câncer de próstata, tem chance da mulher pegar?
Boa tarde. Não, o CA de próstata, o câncer de próstata, ele não é transmissível. É uma situação que ocorre aleatoriamente ou determinada geneticamente, mas que é específica da pessoa. Não tem como passar, inclusive não tem correlação com doença sexualmente transmissível também. Não há correlação entre uma e outra. O que pode passar do esposo para a esposa e vice-versa são as doenças sexualmente transmissíveis, mas o câncer não.
Uhum. O câncer de próstata, ele pode fazer alguma, modificar alguma coisa na relação? O homem pode ter relações normais? Ele vai ter alguma coisa alterada nesse sentido ou não?
Isso vai depender muito do momento em que esse paciente está sendo contemplado. Se nós tivermos um paciente com câncer de próstata diagnosticado, aguardando o tratamento, o normal dele é ficar triste, como qualquer ser humano normal, e ter uma queda na libido. Então, ele vai ter uma alteração psicogênica. É bem provável que ele não queira nem ter relação. Não há uma coisa a ver com a outra, mas eles ficam tristes, ficam preocupados se vão ficar bem depois da cirurgia, se vai ficar vazando urina, se vai perder a potência. Só isso já dá um impacto tão negativo que muitas vezes não vai querer ter relação ou vai ter dificuldades. Depois que fez o tratamento, aí nós vamos ter casos e casos. Se você fez uma radioterapia, você vai ter disfunção erétil. Não vai ter uma alteração anatômica. Você olhando o pênis, olhando o paciente, vai ser normal. Mas ele vai ter perda de função, sim. Se for uma cirurgia, aí vai depender da fase da cirurgia. Se for uma cirurgia numa fase inicial, bem feita, que o cirurgião conseguiu retirar o tumor sem lesar os nervos, sem grandes danos, ele vai ter uma relação sexual normal. Anatomicamente, vai continuar do mesmo jeito, né? E se a cirurgia for um pouco mais agressiva, o cirurgião precisou abordar um pouco mais, teve que cortar um pouco mais, ele pode ficar impotente. Então, existe sim alterações, desde psicológicas até alterações anatômicas por sequela da cirurgia que vai alterar essa sexualidade.
Uhum. Muito bem. Doutor Saulo, a partir de que idade o homem tem que fazer o exame? É obrigatório ele fazer?
50 anos.
50 anos.
45 se tiver aqueles fatores de risco que a gente comentou.
Muito bem. Então, o senhor atende, tem o seu consultório que está funcionando, né? O paciente pode procurar, a família também pode procurar. Isso. Algumas pessoas não gostam de se expor, né? Então, pode procurar para tirar qualquer dúvida no consultório também.
Pode, estou à disposição, de segunda a sexta.
E vem aí o Novembro Azul, que é a oportunidade que as pessoas têm de se conscientizarem mais e procurar fazer realmente o seu exame de prevenção.
Isso. Agora, em novembro, a gente vai estar vindo mais algumas vezes, que a gente conversou aqui, à disposição, quem quiser tirar dúvidas, e lá também. No consultório, à tua disposição.
Doutor Saulo, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para o senhor.
Obrigado, boa tarde para você e para todos que estão ouvindo a gente.